Saiba, ó príncipe, meu grande Senhor, que quando os mares tragaram o esplendor, entre a Atlântida submersa na escuridão, e os filhos de Arias em ascensão. Na era iboriana, quase esquecida, reinos brilharam nesta terra perdida. Nemédia, Ofir, Britúnia, Hircânia, Nordheim, Zingara e Vendia, a Estranha,
Cosmischem, Estigia e Noite Medonha. E acima de todos, a grande Aquilônia.
Desse tempo perdido veio Conan, o Cimério, nascido do aço, do vento e do mistério. Cabelos negros, olhos de safira, fogo na alma que nunca se expira. Espada erguida sem medo no coração, passo de trovão sobre chão e nação. Selvagem herói, mais um dia ladrão, rei de grandes glórias e grande paixão. Feito de amarga dor e doce alegria, luz que nasce onde morre o dia. Glória aos reinos que responsável pelo seu maior dom, vive pelo cruel enigma de Aço, quem ri da morte seu frio abraço. Glória aos reinos que brilharam
e glória.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Sem intervalo da vida real para ouvir sobre o Clube do Apêndix N. Eu sou muito amigo do Lúcio Pimentel. Nós somos amigos de longa data dentro do hobby do RPG. Ele já tinha esse projeto já há algum tempo. Mas agora aqui eu queria abrir um espaço porque o Apêndix N, né, o grupo de estudos do Apêndix N, está se expandindo, agora está virando um clube. E hoje a gente vai saber mais um pouquinho sobre esse clube e sobre as obras lidas pelo grupo.
Tenho esse projeto de ler os livros e documentar todos esses livros que deram origem ao Dungeons and Dragons, né, sugeridos pelo Gygax. E sempre fui uma pessoa solitária ali, né? Eu sempre fui fazendo devagarzinho ali no meu canto, no meu ritmo, sem grandes pretensões. E, felizmente, descobri que eu não sou uma formiguinha, tem várias. Nós somos agora um formigueiro enorme. Estamos aí lendo em conjunto agora as obras. E, na verdade, eu fui convidado a participar, não foi eu que criei isso, não.
Eu imagino que quem tem, então, maior relação a isso seja o nosso segundo convidado, o Rogério Paiva, cara. Tudo bom com você?
Fala, Pedrinho. Obrigado pelo convite aí, cara. Então, minha história com a Apêndix N começa quando eu jogo uma mesa do jogo Dungeon Crawl Classic, né, o DCC, e aí fiquei fissurado por esse jogo, né, na época do financiamento pela New Order, que saiu em 2017. Pego o DCC e vejo que ele tem uma proposta de resgatar um tal de Apêndix N, que eu nunca tinha visto falar, né. Quando eu leio lá no DCC, ele fala, né, sobre o que é o Apêndix N, sobre a lista de livros de fantasia que inspiraram Gary Gygax a a criar aí o jogo do dragão, né? Nosso amado Dungeons and Dragons. E aí, cara, eu caí de cabeça, porque eu já gostava muito de literatura, né? Já lia bastante outras coisas. E aí, quando eu vi lá que tinha o Tolkien, Lovecraft, cara, aí foi amor à primeira vista, né? Até que aí, um dia, a gente começou o projeto em 2024, né? Em dezembro de 2024, lá na comunidade... OSR Brasil, né? Um parceiro meu, Victor, lançou lá. Pô, bem que a gente poderia juntar pra conversar sobre a PNCN. Era bom que tivesse algo assim. Sabe aquela ventilada que você joga pra cima e vai que alguém pega essa bola? A gente criou um grupo, começou a chamar as pessoas ali que estavam mais envolvidas na comunidade OSR, né? Então, no começo, o Victor tava com a gente, o Paulo lá da comunidade. A gente foi chamando as pessoas. Só que aí, rapidinho, começou a colar um pessoal, né? Que gostava do assunto, do DCC. Pessoal da comunidade OSR, então a gente tem o Rony Stécio aí, que tá sempre com a gente, o Sifu, o professor Marcos também do DCC, que também curte muito, tá sempre com a gente nos encontros. E aí eu disse, pô, galera, então vamos lá, vamos conversar aqui sobre os textos do Apêndice CN. A gente começou a propor leituras e aí o negócio foi engatando, cada vez foi colando mais pessoas, né? Tive a honra depois do próprio Lúcio, a gente conversou com ele se interessou também, chegou junto, e aí a gente foi... se juntando, né, inicialmente conversando ali sobre as obras no grupo e aí marcando encontros, né, o negócio tá indo só pra frente, tem sido muito bacana.
Antigamente, lá pros anos 90, até mesmo no começo do milênio, não existia nenhuma consciência sobre o Appendix N. Acho que em eventos, em discussões, as pessoas não falavam muito sobre isso. Você tem razão quando você fala que o DCC que deu uma levantada nisso. A única coisa interessante que a gente pode já reparar na lista do Gary Gygax é que ele... Você entende ali por que ele tinha uma certa birra com o Tolkien, porque é muito provável que muita gente tenha colado no D&D em função do Senhor dos Anéis, quando existia toda uma coleção de autores fantásticos, alguns até mais talentosos do que o Tolkien, e que também influenciavam muito o jogo. Ele, né? O próprio cenário do Gary Gygax, né? O Greyhawk, ele tem uma complexidade que lembra bastante os mundos do Howard. E agora que a gente já entendeu que a Appendix existe e que a gente pode conferir os autores, dar uma olhada, a gente tem uma percepção que é um mundo muito vasto e que muitas das coisas do D&D têm as heranças desses autores escondidas ali, em magias, em personagens, né? Para quem não sabe, o Vecna é um anagrama de Vance para homenagear o Jack Vance, que muitos conhecem pela magia vanciana. Então eu imagino que boa parte da curtição de vocês seja buscar esses elementos comuns, essas interseções, para poder destacar o que ajudou a modelar até a formação de algumas classes, né? Como não dizer que a classe Bárbaro veio do Conan ou que o Ranger veio do Aragorn? Eu queria saber de vocês como é que funciona a dinâmica do clube.
A gente decide um autor primeiro para a gente ler naquele mês, né? Geralmente a gente fica um mês lendo o autor, tá? De 4 a 5 encontros, são quinzenais, tá? E aí, nesse autor, se for um autor que são contos, cada encontro vai ser um conto. Se for um livro, a gente divide em mais ou menos 50, 70 páginas por quinzena. E aí, a cada 15 dias, a gente se reúne via Discord num domingo de manhã. Tá? E também tem discussão sobre os autores, sobre os temas, ao longo do grupo de WhatsApp.
Eu acho que uma coisa legal que o Lúcio colocou aí é sobre essa dinâmica da gente, de a gente começar, né, para tentar divulgar essa lista, né? A gente, quando começou o clube em dezembro, a gente optou por começar pelo Robert E. Howard, justamente porque é um autor que tem uma certa popularidade no Brasil por conta do Conan, né? Mas não era, digamos assim, talvez o mais conhecido, que seria, sei lá, o Tolkien, o Lovecraft. Então a gente optou por começar por ele ali, né? E aí foi começando a conversar no grupo, né? A gente no grupo vai trocando figurinha, vai falando experiências, até que a gente marca o encontro, né? Depois que a gente determina qual é o texto que a gente vai ler. E aí a gente leva lá no encontro, faz a mediação e vai conversando sobre aquele encontro específico, né? Cada um vai dando suas opiniões, sempre puxando muito pra como usar aquilo numa campanha de RPG, por exemplo, né? Como usar aquilo como inspiração. Basicamente é assim que funciona assim, a dinâmica.
E uma coisa legal é que a gente sempre troca umas figurinhas que ninguém tinha percebido. Alguma pessoa sempre traz alguma epifania ali sobre o conto, sobre o autor. Isso é muito legal, assim, cada um trazer sua experiência e cada um, assim, esquadrinhar aquele texto e descobrir alguma coisa que só ele viu.
Os autores são fantásticos. A lista que eu tenho aqui inclui Robert E. Howard, Lord Dunsany, Michael Moorcock, Jack Vance, Roger Zelazny, Edgar Rice Burroughs e H.P. Lovecraft. Nós precisamos começar pelo Robert Howard, porque a listagem dos contos que vocês fizeram é sensacional. A Torre do Elefante, que para mim é o melhor de todos os contos do Conan, O Deus na Urna, A Cidadela Escarlate, O Poço Macabro e Chuval do Crepúsculo. Quais foram os olhares que vocês conseguiram captar?
Eu sou meio suspeito, porque eu gosto muito do Conan, né? Então eu devorei essa literatura. E aí a gente começou justamente pela Torre do Elefante, Pedrinho, porque como você colocou, de fato é o conto mais conhecido e para mim também um dos melhores contos, né, do Cimério. A ideia foi justamente essa, né? Tentar chamar o pessoal para conhecer e mergulhar no texto, né? E aí a gente começou a por esse conto, né? Onde tem lá o Conan ladrão, né? Naquele seu início de carreira, apresentar mesmo a espada de feitiçaria, né? Que é um dos pilares aí do Appendice N, né? A gente pode falar que o Appendice N, ele basicamente roda em cima de três grandes eixos, né? Que seria a espada de feitiçaria, o seu principal, mas tem também ali um pouco da fantasia épica, um Tolkien sendo seu principal representante. É, na realidade, quatro eixos, né? A gente pensa aí, né, um pouco na literatura do horror, do Lovecraft, e também um pouco de ficção científica, né? Mas a literatura de espada de feitiçaria, né? É grande marcado pelo Robert Howard, né? Ele é um grande nome dessa literatura pulp. E aí a gente começou pela Torre do Elefante justamente porque, pra quem já leu, sabe que é um conto que parece, velho, cara, uma aventura de RPG pra D&D todinha, assim. Aquela aventura nível baixo, né? Onde o cara vai ter que invadir lá uma dungeon, né? Buscar um tesouro. Então, todos os elementos que a gente conhece, né, do D&D mais clássico, ele todo tá ali na Torre do Elefante. E aí foi bem legal, porque teve essa identificação. Quando engatou o Conan, a gente foi lendo um conto atrás do outro, aí sempre buscando uma faceta diferente do Cimério a cada leitura, né? A gente lê um conto por encontro, né?
Esse conto, ele brilha muito porque o Conan, por ser ainda muito novato, ele tem, talvez por uma das primeiras vezes, um contato com uma coisa fora da realidade, bizarra, que no futuro ele vai estar acostumado já a bater e espancar, seguindo aquela máxima que se sangra, morre. Mas mesmo aqui na Torre do Elefante, a figura que ele encontra e a relação que ele tem, ela é diferente, não é uma coisa diretamente de pancadaria, pegar a mulher, levar o tesouro. Quais são as influências que vocês veem no Robert Howard que são mais perceptivas no D&D?
Cara, essa influência do próprio ladrão, tem muito da classe aqui. O guerreiro, essa coisa de, principalmente esse clima de você ser um aventureiro, uma pessoa que só está viajando pelo mundo, não está tentando salvar o mundo, está tentando conseguir as moedas de ouro dele para ele ir de uma cidade em cidade. Essa dinâmica das aventuras iniciais, que não tinha esse contexto épico necessariamente, né? Tem elementos ali de magia também que você vê, você pode identificar ali magias que entraram no D&D por ali. Essa coisa de criaturas cósmicas, de horror, sobrenaturais, também estão presentes. Os clérigos de Sete ali, que são os clérigos malignos, você também pode dizer que veio daí.
Desses contos em especial, qual deles tem uma característica especial que você pode trazer pra gente?
Cara, eu vou trazer o conto aqui que o pessoal mais surpreendeu, né? Porque a gente, de propósito, pegou contos onde a gente mostrava várias facetas do Conan, né? Então, no Torre do Elefante, fala muito que é o Conan, o jovem, ali, ladrão. Mas teve um conto que o pessoal gostou muito, que foi o Deus na Urna. Até um conto que saiu como extra, né, no livro que a gente tá utilizando na edição. Ele não foi publicado na época nas revistas pulp, mas só depois, né, de um certo tempo, mas foi um dos primeiros contos que o Howard escreveu. E nesse conto, basicamente, o Deus na Urna, rola um assassinato que o Conan tá envolvido, né, e tem ali um investigador do local, né, um centurião investigador, junto com alguns soldados, e eles suspeitam do Conan ali que tá na cena do crime, né, e aí remete muito àqueles textos do Arthur Conan Doyle, né, do Sherlock. Aí o pessoal, pô, mas isso é espada feita seria ou a investigação criminal, né? Mas você vê como o conto ele te leva para um estilo bem diferente. E o Robert Howard, né, era um mestre da literatura pulp, ele escreveu várias histórias de vários segmentos diferentes, né, tanto essa parte de investigação quanto a parte de espada e feitiçaria, faroeste, essa parte sobrenatural. O cara era um gênio, assim, da literatura, uma máquina de escrever humana, né? E aí a gente pega esses contos, né, como Deus na Urna, que tem essa pegada de investigação, aí depois acaba caindo lá no Poço Macabro, onde já vira um conto de pirata. Mas, olha, como assim? O Conan agora é pirata, né? Mas o ladrão, não. E aí a gente foi brincando, mostrando um pouco, né, de cada conto, o Cidadela Escarlate, né, que é o Conan rei, mostrando essas várias facetas, né, para que diferentes gostos, né, situação, pudessem sobressaltar ali. Mas eu posso destacar um, de fato, que eu mais curti na leitura, foi o Deus na Urna, né? Que realmente surpreendeu bastante a gente aí.
A influência do Conan, eu acho que ele consegue alcançar até um pouco da terceira edição, porque quando foi massificada aquela ideia de você ter várias classes diferentes, o que provavelmente a maior parte das pessoas lembrou disso. Cara, tem o Conan, né? Conan teve uma fase que ele era ladrão, uma fase que ele era pirata, uma fase que ele era guerreiro, outra fase que ele era general, governante. Como é que é? O Conan tem aí uns 4 níveis de ladrão, 5 níveis de guerreiro, tantos níveis de bárbaro. Vocês têm ideia de quantos contos existem do Conan?
O Robert Howard, ele escreveu aí em torno de 19 contos, né? Porque esse número muda um pouco, porque às vezes tem conto que foi publicado pós-morto, conto publicado em outras revistas. Mas, se eu não me engano, são 19 contos e um romance maior, né? Que é uma noveleta, eu acho que o pessoal fala que é A Hora do Dragão. Não foi esse número, é muito perto, é muito próximo disso, né? Que cada texto que você lê é exatamente isso que você colocou, né? É, tem muita influência de histórias diferentes, de contextos diferentes, então cada história do Conan é única, né? A gente até fala que se você pegar os contos para ler, você não precisa nem se preocupar com a ordem de leitura, até porque os contos não foram publicados numa ordem cronológica, né, do personagem. Então você vai ver ele uma hora como rei, outra hora jovem. Mas ali dentro, em poucas páginas, né, o Robert Howard consegue posicionar rapidamente o personagem, até em histórias que ele aparece depois de algumas páginas já. E como o pessoal falava, né, os amigos na época diziam que a escritura o texto do Bob Howard, ele faiscava, né, de tanta emoção assim que ele botava, ele conseguia fazer você rapidamente ingressar na ação ali, pegar aquilo. Então ele foi uma máquina, né, infelizmente, teve sua vida aí abreviada, né, devido a circunstâncias de saúde mental e tal, né. Mas ele escreveu muito, né? O Conan foi uma das suas últimas obras aí que ele estava publicando. Eu acho que estava em torno disso, né? Eram 20 contos, mais ou menos, no total. Assim.
Quem quiser saber mais de Conan vai poder conferir. Existem mais episódios no Legião de Dados sobre o Conan RPG. Indo do extremamente conhecido para o que é, para mim, desconhecido, quem é Lord Dunsany?
Esse Lord Dunsany é praticamente um aventureiro de verdade, assim. Ele era um cara do século XIX, que viajava, era um nobre, né? Ele tem o castelo dele lá na Escócia até hoje, e ele viajava pelo mundo, fazendo caçadas, fazendo aventuras e tudo. E também era um escritor, né? Ele tem vários livros de contos, tá? Ele é um pioneiro ali da fantasia, ele é anterior ao Tolkien, a todo mundo, tá? Inclusive, todos esses autores posteriores beberam no Lord Dunsany, né? A gente estava lendo o Lovecraft agora, né, no último mês, né? Várias vezes o Lovecraft cita o Lord Dunsany em algum momento ali, ou o Cine, que é o ilustrador que acompanhou o Dunsany ao longo dos anos, tá? É, ele é uma literatura um pouco mais rebuscada, ali, antiga, tá? É, demora a engrenar, mas muito, uma qualidade excelente. Alta literatura mesmo.
É, o Livro das Maravilhas é um livro de contos. Qual é a pegada que ele tem? Como é que tratam essas histórias? E no que eles influenciaram o Gary Gygax?
Tem um ponto importante, é que a gente lá no clube, além de somente pegar os contos conhecidos, né? A gente às vezes surfa também um pouco no hype do momento. E eu lembro que o Lord Dunsany estava sendo publicado na época, lá na coleção, né? É, pela HarperCollins, e aí a gente acaba que aproveitou a onda, né? E foi junto dele, né? O Lúcio até trabalhou na época, na edição do livro, foi um privilégio muito grande ter ele com a gente lá conversando. E a gente meio que caiu no escuro, assim, eu não conhecia, né? Eu sabia que estava na Panha do CN, sabia um pouco da influência dele sobre Tolkien, né? Porque o Lord Dunsany tem esse posto de ter sido os primeiros a ter criado um mundo de fantasia, né? É, nessa parte da literatura mais moderna. Né? Então ele tem alguns contextos assim, né? O livro mais famoso dele é A Filha do Rei de Elfland, tá? Mas esse Livro das Maravilhas eu não conhecia. Tolkien era um grande admirador dele, né? Leitor dele. E aí a gente caiu de cabeça, são pequenos contos. Se eu não me engano, não lembro se são 10 ou 20 contos. É uma coletâneazinha com contos de pequenas páginas. Mas assim, apesar de ser poucas páginas, ele é muito denso, né? Ele tem uma proposta grande de sempre dar um contexto onírico, então sempre o mundo real se mistura ali com aquele mundo que ele chama, né, que é o mundo da borda, né, aquele mundo escapadiço onde o sonho começa a se misturar com o real, e ele tem muito essa pegada, né, de ter escapismo, né, o escapismo para o mundo onírico nos contos dele, isso é bem bacana, e você vê muitos tropos que o pessoal que joga de clássico aí, né, vê, tá, tem lá, né, aquele ladrão cheio das artimanhas para roubar uma pedra preciosa, é o explorador que tá ali com muito medo porque ele não conhece aquela casa abandonada que ele vai entrar e talvez tem criaturas estranhas ali. Então, o Dunsany passou muito uma sensação de estranheza, que lembra o Lovecraft, mas uma estranheza não muito do horror, mas sim aquela estranheza do onírico.
Então, por isso que eu não conheço muito sobre ele. No mundo da antropofagia literária, ele já é a segunda ou a terceira geração do que os autores foram pegando. Depois de Lord Dunsany, nós vamos pro meu queridinho do coração, o Michael Moorcock. Pra mim, ele é um dos autores mais injustiçados, porque nessa onda que eu falei pra vocês da antropofagia literária, os autores atuais deglutiram os autores anteriores e cuspiram alguma coisa que tem o DNA dos caras do passado. O Michael Moorcock existe nos Montadores de Dragões do Guerra dos Tronos, ele existe no Witcher, quando você tem aquele caçador albino de monstros que mexe com coisas estranhas para poder ganhar poder e sobrepujar os seus oponentes. O próprio conceito do multiverso, que hoje em dia já está tão banalizado e até avacalhado, tudo isso veio, pelo menos na minha percepção, criado com maestria pelo Michael Moorcock, que muita gente acha que só tem o Elric de Melniboné como seu grande protagonista, mas na verdade eles são quatro protagonistas que compõem o Campeão Eterno. Também tem o Erekozé, o Rockmoon. Nesse período, pegaram só o Elric, que de longe é a saga mais comprida. E quais foram os pontos interessantes que vocês pegaram do nosso guerreiro albino?
Tá saindo pela Pop Nanquim, né? Um compilado com toda a história do Elric. E a gente pegou o primeiro livro dele em ordem cronológica, né? A primeira história dele, do herói. Tá? Que é a história dele ainda, né? Jovem, no trono. Ele é meio idealista demais, que a história dele é que ele, como ele era muito frágil fisicamente, ele ficava o tempo todo lendo, então ele é meio que filósofo, e a sociedade que ele vive é extremamente, vamos dizer assim, draconiana, como se fossem quase os drows do D&D, é todo mundo maligno, todo mundo tortura, todo mundo tem escravos para cada atividade, tem escravos que cantam, tem escravos que remam, e é tudo meio cruel ao extremo, né? E aquilo ali são coisas que eles se orgulham de ser assim, aquela sociedade. E é o primeiro encontro dele, onde ele consegue também a Stormbringer, que é a espada mágica dele, amaldiçoada. E todos esses elementos ali de espada mágica também tá no D&D desde o início. Essa coisa da espada ter uma característica própria, um ego, e conseguir influenciar o personagem.
No D&D do Mentzer, se eu não me engano, agora eu não sei mais qual versão. Ele tem uma coisa de que o item mágico, ele pode ter um atributo de inteligência, ele pode ter uma certa briga de controle com o seu portador. Com certeza os itens mágicos são influenciados pelo Moorcock.
No D&D original, no primeiro, aquele D&D branco, ele só dizia que a espada mágica tem essas características. Então, assim, dava a entender que toda espada mágica do D&D era uma espada inteligente, tipo Elric, tá? Depois que eles passaram a considerar que não, uma espada mágica tem tantos por cento de chance de ser inteligente, de ter essas características extras. Ele não faz distinção no início, não.
O Elric tem como a sua gênese a ideia de criar um conceito de um anti-Conan. O Conan é grande, é forte, resolve tudo, sempre se dá bem, ganha todas as glórias. E o Elric é exatamente o oposto disso, né? Ele é pequeno, ele é franzino, ele é fraco. No começo ele precisa de drogas para poder sobreviver. Depois ele descobre que com as almas devoradas pela espada, ele conseguia se sustentar de certa forma. Todos os pontos da criação do Elric para ser um anti-Conan, eu acho fantástico. Eu só acho que quando ele tenta fazer aventuras regulares, assim, eu amo a fase inicial do Elric, quando ele tá em Melniboné, e eu amo a versão final, que é o Saque de Ymir, que é quando ele retorna pra lá, pro resto do mundo inteiro, pra invadir lá a última ilha dos Melnibonianos. Toda essa parte é muito criativa, é muito legal, uma raça poderosa de trocentos mil anos que caiu, que foram corrompidos por demônios, isso tudo é fantástico. Infelizmente, pra mim, quando ele entra nos Jovens Reinos, ele acaba se tornando um personagem muito mais Conan, é a pegada da violência, dos demônios e desse passado bizarro. No mundo em que todo mundo é mal, o Elric ser bom é, na verdade, o cara mal visto dentro da sociedade.
O Moorcock, né, ele é um escritor subversivo, né, subversivo ao extremo. Então, ele subverte o estereótipo do Conan, ele subverte a literatura do Tolkien, né, ao qual, apesar de ler também e reconhecer a genialidade, mas ao mesmo tempo ele é muito crítico e ele faz, de fato, um texto provocativo, né? O Burka que é filho do movimento hippie, né? Dos nascidos aí na Segunda Guerra, então ele é muito, muito subversivo, né? Tanto que, se você pegar lá o Mano Boniano, né? A gente pode considerar ele até como se fosse um tipo de paródia ao elfo do Tolkien, né? Aquele ser superior, mas em vez de ele ser angelical, né? Ele é bem, bem depravado, assim. Isso é bem de propósito, né? E aí se coloca muito do que a escrita do Murko, ele só vai dar o detalhe ali que for necessário para poder contar aquela história, né? Então você citou aí o arco inicial, que é quando ele sai de inicialmente começa como imperador, né? E aí faz uma jornada, depois volta para Mando Boné. A gente leu, de fato, o primeiro livro e um trechinho aí, um conto que é um prólogo, né? É, a gente sempre pretende, óbvio, voltar no autor e vai ler mais dele no futuro lá no clube, mas é porque chega um momento da jornada do Elric que o próprio Murko quer também mostrar um pouco do mundo, né? Então o Elric acaba sendo um personagem que tá sempre ali no meio da tensão, mas ele quer explorar um pouco os gênios hobbits, como você comentou, e aí realmente os livros vão mudando de estilo, né? Mas eu recomendo aí seguir até o arco final, que é o Stormbringer, né? Que tem um arco épico, assim, maravilhoso, assim, no final, e é bem, bem saboroso, né? Uma escolha nossa em específica disso, né? De por que ler o Burko, você até citou, realmente ele tem outros personagens tão famosos, né? Também lá pro contexto, como Hawkmoon e tal, mas é porque a gente prioriza sempre o acesso, né? Então a gente começa por textos. A gente quer começar por textos que estão traduzidos em português, né? Então, tem livros do Apêndice N que ainda não foram publicados em português, então a gente quer começar pelos que foram publicados, e que, de uma certa forma, possuem um acesso mais fácil. Então, publicações mais recentes, como a do Pocknack King, que saiu agora, né? Do Elric, né? Que foi febre, então a gente pegou a onda, né? Essa mesmo do Lord Dunsany, né? Então, às vezes, tem publicações em português, mas que, sei lá, de uma edição lá dos anos 80, que você só acha num sebo oculto, assim, e tal. Então, a gente não quer muito ir por esse caminho agora, né? A gente quer pegar ali, que dá acesso mesmo. E quem sabe no futuro, quando a gente for esgotando aí, né, os textos em português, a gente vai migrando, né? Mas a ideia mesmo é começar aí pelos mais famosos, né, para estar apresentando mesmo, e depois a gente vai aprofundando aí em outros personagens, né?
O Mike Moorcock realmente ele é subversivo, até porque os vilões do universo dele sempre de alguma forma são a Inglaterra. Você faz a referência do
é verdade.
Dos meliborianos como elfos. Mas eles são uns caras de um império decadente que vivem numa ilha. Não dá, isso é Inglaterra demais. É, eu acho que o próprio Hawkmoon também tem um império lá, que tem um nome que é praticamente a mesma coisa que Bretanha, uma coisa assim, né?
A capital é a Londra. A capital Londra, né? Qualquer coincidência, assim. Mas ele... O Murcock não gasta... Ele não poupa esforços para ser ácido e criticar o sistema vigente, o imperialismo britânico. Nossa, ele bate nisso com uma força monstruosa, assim. É maravilhoso.
Esse Hawkmoon é, de fato, uma terra no futuro distante. Então, você tem ali o arremedo do que foi a Inglaterra, do que foi a França. Então, e a Inglaterra é realmente o império maligno que está dominando o mundo e só tem uma posição ali, a Ásia comunista. É aquele clima de Guerra Fria ainda que ia ser eterno ali para quem vivia ali nos anos 60 até 90 ali, tava sempre com essa expectativa de fim do mundo, né? Sobre o Murko, que é legal falar também, essa coisa do multiverso, de planos, também tá no D&D, tá bem presente. E principalmente essa coisa de lei e ordem, né? Que influenciou bastante os elementos. Tá? E os elementais também, essa coisa de você invocar elementais, eles fizerem coisas com você e tudo. É, isso é bem presente. Aliás, o próprio Elric, ele parece um pouco o clérigo original, se você for ver. Assim. Porque o clérigo original, ele fazia magia ali até o terceiro nível, com seus poderes próprios ali, e a partir do quarto nível, se eu não me engano, ele precisava pedir um favor para alguma entidade do deus dele. Só assim ele conseguia as magias. E é assim que o Elric faz as magias dele. Ele tem umas magias bem fracas ali que ele consegue fazer por conta própria, com algum esforço e tudo, mas depois ele tem que sempre fazer um pedido para Aroak ou algum elemental poderoso, para ele conseguir um Lorde da Ordem, para ele conseguir atingir o objetivo dele. É. Tá?
E o D&D, ele tentou fagocitar tanto o Elric, né, que tem uma edição lá que é o Dayton Demigods, um suplemento que saiu para o D&D primeira edição, que vai explorar, né, várias mitologias. E na primeira edição, o Gygax colocou lá, velho, todo o panteão do Elric, né? Tem o ficha do Elric, tem as armas mágicas, né, a Stormbringer, os patronos. Depois isso deu uns problemas de direito autoral aí, porque o Murko que deixou...
Foi o início do problema, né?
É, o Murko com medo disse, bota isso aí, bota, pode botar, RPG é bota aí. Mas depois ele descobriu que ele já tinha vendido os direitos para outra editora, aí foi a maior confusão. Mas assim, é muito, muito do Elric tá imbuído no D&D, né? Tanto elemento, alinhamento, arma mágica, magia, a gente vê muito, muito. Eu acho que foi um dos contos que a gente, um dos textos que a gente leu, que a gente mais abriu a D&D ali, né? E foi trazendo referências. E foi muito rico os debates sobre a relação do Elric com o D&D, né?
E é o único autor ainda vivo, né? Dessa legião aí de autores
do Meu Elric. Deus do céu, com quantos anos ele tá? Peraí.
Vivo e publicando. Ele publicou um conto com o Elric ano passado, né? O Forgotten Mystery.
86 anos, impressionante. Mas um cara um pouco amargurado hoje em dia, não? Um pouco das entrevistas que eu ouvi dele, ele parece um tanto quanto tacanho, mal-humorado.
Ele é tipo um Alamur, assim, né? Assim, já não precisa, não deve nada a ninguém.
É. E já passou por poucas e boas, era, né?
Ele pra roqueiro também, tem várias bandas que ele fez.
É.
Imagina quando você é velho no mercado e você começa a descobrir que tem um monte de gente inventando a roda baseado nas coisas que você criou há 30 anos atrás, né?
Total, total.
Seguindo então, nós vamos pro Jack Vance, que também é um dos grandes influenciadores. Esse tem um livro que a editora New Order trouxe pro Brasil, que é o Dying Earth, e que você, quase tudo que tá na magia do D&D, você vê que tem essa impressão digital firme dele. Não é à toa que a magia é chamada de magia vanciana. Quais são as características particulares dos contos dele que, além da magia, vocês acreditam que influenciaram o Geiger?
Teve muita coisa, né, do Jack Vance, que o Geiger, ele era um fã, né? Ele era um fã do Vance, e que ele cita, inclusive, nominalmente, no Dungeon Master Guide do AD&D primeira edição, né? Ele agradece pessoalmente ao Vance, né, pela inspiração. E você vê, né, muito além dessa questão da magia, né, da conjuração, né, da magia venciana, você vê aquele clima, né? Tem lá no Dying Earth, naquela terra moribunda, onde meio que não existe um governo central. Cada local que toma conta de si, você tá andando ali numa terra inóspita, né? Então isso é uma coisa que inspirou muito o D&D. Você vê itens mágicos, né? Como as famosas Iron Stones, que depois o Gygax pegou elas e colocou lá no D&D também. Então é uma literatura que ele gostava muito pessoalmente, o Gygax gostava muito, né? E usou muito, sim, como referência, tanto para itens mágicos quanto para essa postura do feiticeiro, que é o ser temido, né? Porque é o cara que conhece ali magias poderosas. Então, tem realmente uma influência muito grande no D&D, da Year.
Pra quem é novato no jogo do dragão, o conceito de você ler uma magia, ela fica na sua cabeça por algum tempo, e aí quando você lança ela, você imediatamente esquece dela pra poder lançar alguma outra coisa. Alguns dos contos do Vance têm feitiços que foram imediatamente tirados dali, né? Se eu não me engano, Prismatic Spray, não sei se Mirror Image, mas você vê que tá ali bonitinho, você vê, consegue até visualizar, né? Ó, ele gastou esse spell aqui, ele agora tem isso aqui. Eu acho muito maneiro essa parte. O Jack Vance também foi um cara muito bondoso com o Gygax, porque mesmo quando os outros autores começaram a processar e começaram a proibir o D&D de usar certas terminologias, não sei se todo mundo sabe, mas o Halfling originalmente era Hobbit. Eles foram obrigados a trocar pro Halfling porque eles foram intimados a evitar as influências diretas, as coisas que eram muito exclusivas da criação do Tolkien. Então o Vance, ele nunca deu restrição de nada, nunca proibiu o Gygax de usar, pegar as referências. Acho que boa parte da gratidão que o Gygax tem também vem dessa troca tranquila e despreocupada entre as duas partes.
Essa coisa da magia venciana ali que é espetacular ali para mim, porque na maioria dos livros a magia, até então, né, não tinha um sistema de magia. A magia era um elemento de trama ali. O que você precisava que a magia fosse, ela era. E o Dainoff não. Ele bota ali regras claras para magia. A magia faz especificamente ali. É uma fórmula matemática. E isso foi o que possibilitou o sistema de magia do RPG. O mago e o clérigo serem classes foi com base nesse sistema de magia que ele criou. De ser uma coisa formulaica ali e sempre fazer a mesma coisa e tudo. Isso, pra mim, é o que definiu o D&D pra mim. É. Ia ser outra coisa se não tivesse isso. Talvez nem existisse mago como classe se não tivesse um Dainho. Fosse só um NPC ali, ou um inimigo, um monstro.
E a marca da magia vanciana é tão forte porque todo mundo que já jogou D&D por muito tempo, em algum tempo elaborou uma regra própria de spell point que simplificasse, que, né, todo mundo tem a sua sugestão de resolver a magia vanciana. Mas entra edição, sai edição, tá ela sempre lá, firme e forte. Ela pode ser problemática por um lado, mas ela se tornou tão identitário sobre o que é Dungeons & Dragons que eu ouso dizer que nem na sexta, nem na sétima edição eles devem mexer, né? Ou eu tô errado?
Não sei, não me arrisco a dizer.
A magia vanciana, ela resolveu muita coisa na época, né? Foi a mão na roda para o Gygax, pegou prontinho ali, basicamente, da literatura, conseguiu gamificar esse aspecto tão difícil do jogo, que é a magia, né? Se você for ver em outros contos, assim, outros textos da literatura do Apêndice N mesmo, nenhum outro texto coloca magia de forma tão... você consiga encaixar num jogo como o Vance fez, né? Então foi uma mão na roda para o Gygax, com certeza, né? E a magia, a própria magia venciana da literatura é diferente da que o Gygax coloca no D&D, ele vai mudando. E o próprio D&D vai adaptando isso ao longo das edições. Mas, no fim, a raiz está ali, né? E, de fato, aquela ferramenta dos anos 70 ali até hoje ainda está dando caldo e se vindo, né? Se você pega outros jogos como Pathfinder, por exemplo. Tem um jogador que eu conheço que gosta do Pathfinder, porque o Pathfinder é venciana mesmo. Você tem que memorizar a magia certinho, dizer o que vai memorizar no começo do dia. E enquanto o D&D já mudou um pouco isso, então tá aí até hoje em vários sistemas, né?
Esse conceito de que um mundo mágico tem regras próprias que ela precisa respeitar, talvez seja uma das grandes heranças não ditas do Vance, né? Hoje em dia, se você vai pegar algum livro de fantasia moderna, você volta e me diz, tá bom, mas qual é da magia desse mundo? Quais são as regras? O que ela funciona? Ela sempre tem um preço? Acaba criando um universo metafísico próprio que cada autor precisa criar para poder ter o seu diferencial. No... até porque isso também está muito associado com a redação, a literatura, né? Se você inventar uma magia da manga para poder atender uma necessidade da história, ela acaba ficando um tipo de fantasia um pouco vazia, um pouco fraca, né? Do contrário, quando você entende que tem regra, cuidado, você tem que ter muita parcimônia para quando você vai usar a sua magia, porque logo depois você não vai poder. Então você tem uma personalidade muito forte que, poxa, que faz com que a gente esteja jogando esse gênero aí até hoje. Do Jack Vance, nós vamos para outro total desconhecido para mim, que é Roger Zelazny. Que obra é essa, O Senhor da Luz?
Cara, isso aí foi uma grande surpresa, sim. Eu posso assinar embaixo e dizer que Senhor da Luz foi a maior surpresa do Clube do Apêndice em 2025, né? O Lúcio recomendou pra gente isso, o autor, né? Mas até pela... tem uma outra obra famosa que é citada diretamente no Apêndice N, que é As Crônicas de Amba, o qual tá lá na lista do Gygax, né? Que influenciou o D&D. E aí, na época, tava se lançando O Senhor da Luz, que é conhecida como a obra suprema dele, né? Assim, a obra mais famosa dele e tal, é um livro só, diferente de Crônicas de Amba, que são 10 livros, se não me engano. E aí, a gente pilhou, só acho que a editora Lef ia publicar, a gente, vamos lá, pessoal, vamos pegar. E a gente pilhou pra entrar nela meio sem conhecer, né? Apesar do próprio texto do Senhor da Luz, né, citado lá na Dragon Magazine, o Gygax cita, o Lúcio até mostrou pra gente um momento lá que ele cita esse livro como referência do D&D também, porque no Apêndice N ele só cita o Crônicas de Amber, mas fala pra você ler tudo do Roger Zelazny, né? Ele coloca lá um pontinho pra você, ó, a obra desse cara é legal. Cara, quando a gente...
Shadow Jack, né? Jack of Shadow. Jack of Shadows
também. Isso aí. E aí quando a gente cai nessa obra, a gente cai assim, não vou dar muito detalhes, porque... se você tiver oportunidade, leia, porque é uma literatura extremamente cabeçuda, como eu falo, né? A literatura faz você pensar e foge um pouco daquele arquétipo ali da espada de feitiçaria que a gente vinha, que era aventura e tal, mas agora cai num contexto muito mais complexo, onde existe uma batalha ali entre o progresso, né? Os progressistas e os conservadores num mundo que você não sabe qual é, que é futurista, mas que ao mesmo tempo é permeado pela mitologia hinduísta. Então você vê figuras como Brahma, você vê Vishnu, Shiva, e aí tudo aquilo está interagindo ali no mundo, né? Eu não conhecia, eu particularmente desconheço assim, a religião hindu e tal, eu não conhecia esse contexto, mas daqui a pouco aparece lá o Siddhartha Gautama, o Buda também como personagem, e você, ué, que é isso que está acontecendo aqui? Mas tenho certeza que foi uma das obras, pelo que a gente recolheu de depoimento do pessoal que participou do Clube da Pensilene, foi a obra que mais explodiu a mente do pessoal, né? Porque é uma obra que tem fantasia, né? Mas ela tem muito ali do sci-fi, porque é uma obra que basicamente é o plot dela, né? Que existe uma caixa superior, né? Que domina uma caixa, digamos assim, inferior, né? Que eles colocam, através do uso da tecnologia que eles, só eles, né? Os mais poderosos têm acesso. Essa tecnologia dá a eles o poder de reencarnar. Então, eles basicamente são imortais. E isso é a premissa da história, tá? Assim, não é nada muito oculto, não. E aí você vai desenvolvendo em cima disso, né? Que é que vai acontecer, né? Existem pessoas revoltadas com esse tipo de situação e que querem ter essa tecnologia. E a tecnologia também concede poderes a esses seres, né? Que estão ali no topo dessa cadeia social. E aí, cara, você mergulha numa história que faz refletir muito, muito pesadamente. Com certeza, veio como um caminhão aí, o Senhor da Luz me atropelou aí na leitura do Clube do Apêndice N. A gente teve o nosso amigo RB, que com muita maestria mediou, ele já tinha lido o livro, então mediou os encontros e ajudou a gente a entender muito esse contexto, que por mais que a gente tenha se espantado, a gente viu que tinha muito do D&D, muita coisa do D&D vinha dele também, né? Monstros, divindade, né? Se você já conhece aí aqueles rakshasas, né? Que são criaturas interplanárias famosas de D&D, vem aí dessa história e tal, que são, óbvio, criaturas mitológicas, mas que tá nesse contexto. Então, com certeza, essa obra foi um atropelo, assim.
E para você, Lúcio?
Cara, inspiradora mesmo. É diferente de tudo que a gente já leu do Apêndice N. Se não me engano, ganhou um desses prêmios importantes, Hugo ou Nebula, não sei o certo. Mistura de ficção científica com... Mais ficção científica que fantasia, né? Mas tem muita coisa de D&D ali também, assim, discreto ali, mas vale a pena ler, independente de você estar querendo descobrir alguma coisa sobre o passado do D&D.
Vamos seguir de Roger Jelazny para Edgar Rice Burroughs, Uma Princesa de Marte. Do que se trata?
O Edgar Rice Burroughs é o autor do Tarzan, né? Famoso por isso, tá? E também ele é um autor que escreveu também o Pellucidar, que é uma série de livros também citada no Apêndice N, que se passa no mundo oco, né? No interior da Terra, tem dinossauros, que é uma coisa que também está presente bastante no D&D. Tá? Mas o Princesa de Marte é um livro que gerou quase um subgênero literário, que é essa coisa de espada e espaço, né? Como é que é? Romance planetário. É uma coisa que você leva as pessoas para um outro planeta, uma Marte meio fantástica, e ali você vive aventuras, tá?
Esse é o John Carter?
É o John Carter. Tem filme, inclusive. Ah,
legal, é. O primeiro vascaíno da história, o precursor do He-Man, né? Quem quiser saber por quê, dá uma olhada lá no filme. Uma obra muito legal. Ele também é um dos precursores dos super-heróis, né? Porque ele é um personagem que, como ele vem de um lugar que tem uma gravidade diferente, ele tem capacidades que são sobre-humanas, até mesmo naquele mundo. Então,
ele consegue pular, né? E tem força, né? E o super-homem original também só pulava e tinha força, ele não voava. Então, muita gente diz que veio daí, tá? Mas assim, depois Bucky Roger, depois Star Wars, tudo acabou bebendo daí. É uma característica desses autores, né? Eles influenciaram todas as gerações depois, né? Tá todo mundo em cima do ombro desses autores do Apêndice, de certa forma.
Flash Gordon também.
E foi muito rico pra gente esse texto, porque a gente sai de um estilo para outro, né? Então, quando a gente vai aí para o texto do Edgar Rice Burroughs, ele escreve por capítulos pequenininhos, né? Mas de uma forma mais dinâmica, ele tem essa pegada pulp muito forte. E uma coisa que a gente vê muito forte influenciando o D&D é essa questão das facções, né? Que isso é uma coisa que é uma constante em várias obras que a gente leu, mas essa aqui tem muito forte, né? O John Carter, ele precisa aprender o idioma ali dos marcianos para poder se relacionar. E aí, quando ele faz isso, a gente brinca que a reação, ele ganha um bônus de reação, né? Que com essa ferramenta aí do D&D para poder interagir com as criaturas, porque realmente ele fica mais amigável ali e tal. E essa parte do idioma foi uma coisa que pegou muito a gente, né? Fazendo referência ao D&D. O próprio Gygax, no A0, ele cita, né? Alguns monstros do livro do John Carter, esses marcianos vermelhos, os verdes e tal. E tem um wargame que saiu na época pela TSR, que não é do D&D especificamente, né? Um wargame, mas tem muita similaridade, assim, ferramentas que conversam muito com D&D, somente sobre Barsoom, né? Barsoom é o nome de Marte aí no contexto da história, né? Falando da história de John Carter, naquele pessoal, junto com as guerras ali com as facções de Marte. Então é muito da hora, assim. Foi uma literatura também que pegou desprevenido. Eu não conhecia ele e foi bem bacana mergulhar nesse texto.
Uma curiosidade também é que o nome da classe guerreiro, né, era Fighting Man, era homem lutador, né, homem de armas. E o John Carter é citado com essa alcunha ao longo do livro várias vezes, né? Ele era sempre o Fighting Man. Não, Fighting Man como você, não sei o quê. Então, talvez a classe tenha vindo daí o nome da classe, né? Gerou Warrior, Fighter.
É.
No original era Fighting Man.
Vamos terminar então com, na minha opinião, outra grande cabeça, que é o H.P. Lovecraft. Foram lidos o A Cor que Cai do Espaço, A Busca Onírica por Kadath, Os Sonhos na Casa da Bruxa e O Horror de Dunwich. Muita gente já jogou O Chamado de Cthulhu. Mas no que vocês veem como influências para o D&D?
O que chamou muita atenção é que ele tem um ciclo, né, que a gente chama de Ciclo dos Sonhos de Lovecraft, que eu não conhecia e vim conhecer melhor no clube. O Lovecraft, ele tem os textos dos mitos, né, que são os mais famosos, como O Chamado de Cthulhu, Dagon e tal, Nyarlathotep. Mas tem o Ciclo dos Sonhos, que basicamente é um mundo de fantasia que o Lovecraft cria, né? Com criaturas diferentes, de fato um mundo onírico, né? Astral, que tem o horror característico dele, mas de fato dessa vez ele explora muito mais a fantasia e a descrição desse mundo, né? E aí isso foi algo que realmente me marcou muito, porque o D&D, no D&D na sua ideia original, tinha muito essa questão da estranheza, de você ter que lidar com monstros que não necessariamente você sabia o que é. Então, depois que você joga um tempo, você já sabe o que é um goblin, o que é um orc, né? Já ficou aquela coisa muito familiarizada. Mas não era assim inicialmente, né? Então a ideia é que o morto, ele meio que fosse uma coisa bizarra, estranha, e você não soubesse como lidar com ele. E isso é muito forte nesse ciclo dos sonhos do Lovecraft, que a gente leu também, né? Principalmente o texto A Busca Onírica por Kadath, que ele tem toda uma jornada aí no mundo dos sonhos que a gente mergulhou e foi vendo, né? Como tem muitos monstros, como o Carniçal, né? O Ghoul, o Ghast, que tem lá no D&D, apesar de ser um pouco diferente no contexto do Lovecraft, também aparece, né? E outros monstros também que aparecem, e aparecem nos bestiários do D&D, como sendo horrores, né? Horrores oníricos. Assim. Então isso foi uma experiência muito boa, mergulhar nesse já conhecido, né? O mestre aí da literatura do horror, mas que teve um grande ganho, né? A gente lendo lá juntos, trocando figurinhas sobre essa influência dele no D&D, né?
Cara, e tem também um dos primeiros grupos de aventureiro ali mesmo, né? Ele sempre, não é? A maioria das histórias do Lovecraft é sempre uma pessoa contando, mas tem esse horror de danos. Fiquei surpreso que junta um grupo ali de heróis ali para tentar acabar com o horror cósmico, fechar o portal que abrir e trazer o fim do mundo, né? Esses horrores cósmicos também estão presentes ali no D&D, nesse Dungeons and Demigods que o Rogério citou, também estava lá presente. Todos os mitos de Cthulhu estavam ali descritos, tá, citando os nomes e tudo, tá? E essa coisa que ele falou mesmo, né? Do mistério, de você nunca saber o que está acontecendo, quais são as características do monstro. Isso aí tá ali bem, bem na cara ali no início. Tá? Esse sonho da Casa da Bruxa também tem uma bruxa com um familiar, que é interessante, um familiar até um pouco diferente do que a gente vê no livro, que é um rato mais macabro ali, com uma cara humana. Tá? Isso é um conto menos conhecido, mas que vale muito a pena ler, esse conto nessa Casa da Bruxa. Tá? A gente procurou ali trazer alguns contos clássicos, né, de horror cósmico e tudo, como A Rua de Dano, A Cor que Cai do Espaço, e outros que são menos conhecidos, que a gente achou que valia a pena ler. Mas é um autor que muita coisa ali para explorar. Você fez uma campanha no Dreamlands, não fez?
É justamente isso que eu ia falar. Eu tinha um livro de arte chamado Dreamlands, que é maravilhoso. Um dia eu vou colocar nas minhas redes sociais. O mapa dele é a coisa mais linda. Todo mundo tem aquele conceito de criar o seu próprio mundinho. Por um tempo eu usei o mapa das Dreamlands para ser o meu mundo medieval, apesar dali não ter nada de medieval, né? Acho que o Rogério falou bem. Ele tem toda aquela coisa macabra e estranha, mas ele não está relacionado a um horror que vai te deixar maluco. Só vai fazer você pensar, meu Deus do céu, como é que existe uma coisa desse jeito? Que bizarro! Essa sensação de bizarrice, ela é muito deliciosa, pô. Quando a gente oferece esse olhar novo também, né? Quem puder dar uma conferida no material de Dreamlands deve ter parte de referências visuais, porque as artes que compõem esse mundo são fantásticas.
E só colocando aí, é uma coisa importante, tá? essa parte da Dreamlands é toda feita com base nos textos também do Lord Dunsany, né? O Lovecraft era muito inspirado no Dunsany e ele cita muito, né, o Dunsany na sua referência como o que fez a grande inspiração para que ele desenvolvesse essa Dreamlands que começa lá nos textos do Dunsany, né? Então tá tudo ligado aí, tá tudo conectado.
Senhores, pô, parabéns, a proposta do clube é sensacional. Eu já tô sabendo que você já tem umas possíveis leituras para 2026, o Fritz Leiber, o Tolkien, Leif Brackett, a A. Mary. Quem quiser saber um pouco mais sobre o clube do Appendix N e poder participar, faz como?
Temos a nossa página do Instagram e principalmente nosso grupo do WhatsApp, onde você pode colar lá com a gente, você entra no nosso grupo e vai trocando ideia, onde a gente vai falando lá sobre o texto que a gente tá lendo, vai trocando figurinhas e marca aí um encontro quinzenal, né? E aí esse encontro acontece no nosso Discord, né? Que basicamente a gente utiliza o Discord somente para fazer o encontro, né? E toda a interação fica no Zap.
Eu vou abrir o microfone para vocês, fiquem à vontade.
Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer, então, o convite do Pedro. Muito obrigado, Pedro, por dar essa oportunidade para a gente divulgar aqui o clube, né? A gente faz um ano agora em janeiro de 2026, então é o nosso aniversário aí. Então, muito obrigado pelo convite, né? A ideia aqui é que a gente possa acrescentar a comunidade. Então, se você tem interesse, né, chega junto aí para ler junto com a gente. Como o Pedro falou, a gente tem algumas propostas aí para 2026. A gente sempre está focando em textos, né, que saíram em português, autores talvez que não sejam tão conhecidos. É claro que, eventualmente, a gente também pode revisitar autores, porque a gente não leu toda a obra, né? Então, revisitar aí, quem sabe, o Zelazny com as Crônicas de Amba, ou revisitar o Lovecraft. E é isso. Tamo junto aí. Muito obrigado pela oportunidade e leiam, né? A ideia toda desse clube é fomentar a leitura, usando o Appendix N como essa base que é muito rica, mas leiam, porque isso só faz acrescentar aí para nossa imaginação, né, e para o nosso dia a dia. Valeu, obrigado aí.
Eu não tenho mais muito a acrescentar. Estou fazendo meu trabalhinho aqui de ler tudo que eu posso de Appendix N, é um trabalho infinito ali, e eu curto, e eu fico muito feliz de saber que não estou sozinho nessa. Tenho muita gente que também está interessada em ler aqui no Brasil, né? O grupo tem acho que umas 80 pessoas, né? E você vai ser muito bem-vindo aqui, assim. E é uma leitura tranquila, assim, são 50 páginas a cada 15 dias, mais ou menos. Então eu aguardo vocês lá nos encontros ali, no grupo de Zap ali.
E é isso, então. Vou agradecer os nossos ouvintes por estarem continuando a acompanhar essa jornada fantástica em 2026. Vou pedir para os dois camaradas aqui se despedirem, que eu dou um tchau-tchau logo na sequência.
Valeu, gente. Prazer.
Valeu, pessoal. Tchau-tchau.
É isso aí, galera. Um grande abraço. Até o próximo episódio.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano. Cheers.
chora como o fim de toda a criação. Ela canta enquanto bebe a salvação. Cada golpe cobra um preço mortal. Amigos, todos